Em Las Vegas, eu fiquei em segundo num evento que custava 50 mil para entrar, dólares, e eu ganhei 900 mil dólares.
Dólares?
É.
Ah, cara, que legal.
Você tirou... Em que época foi isso?
Ano passado.
Ano passado?
É.
Quer dizer, ano passado você ganhou, então, quase 5 milhões de reais numa mesa.
É.
E quanto... Agora, quanto perdeu? 36 milhões. Aí a gente...
A porrada deve vir grande também, né?
Qual foi a porrada?
É, o torneio mais caro que eu já joguei na vida custou 260 mil dólares pra entrar. A inscrição.
Você paga pra entrar?
Pra entrar.
Uhum.
E eu não fiz premiação. Então eu perdi 260 mil dólares em um dia.
Entendi.
Que também
entendi.
É uma porrada.
É bastante dinheiro, né?
Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, mas isso é real mesmo. E eu vou te falar por quê. Porque o assunto de hoje é pôquer. Pôquer. Cara, eu tô querendo trazer profissionais do pôquer há muito tempo, Marcão. Fala a verdade.
É, eles sempre dão aquela mentida da mesa, né?
E eu vou te explicar por que eu quero falar com o cara do pôquer. Eu quero falar com o cara do pôquer porque eu gosto muito da mente. Gosto de trabalhar com pessoas que falam da cabeça e tal. E pra mim, o cara que joga pôquer, ele é um hacker da cabeça de um ser humano. Ele decupa a cabeça pra saber se o cara tem um 7 de paus ou um 7 de copas. Hoje eu estou com ele, que é um fenômeno nas redes sociais, que é o Yuri, mais conhecido como The Nerd Guy. Que é um termo ruim, que a gente tava falando aqui. Que é aquela coisa... Vamos falar.
Aquela coisa, chegou dos... É a herança dos 18 anos.
É isso, velho.
Anos, né?
Quantos anos você tá agora?
32.
A gente tava falando aqui antes de começar... A coisa do... O apelido que a internet faz você ter, ele é um trauma eterno, né? Porque você é o The Nerd Guy, porque com 15 anos você queria comer alguém. Aí você criou arroba Nerd Guy, Hotmail Nerd Guy. E aí, de repente, é seu nome profissional.
Não, nada, exatamente. Mas tipo... agora no poker tá mudando um pouco, porque os sites estão mudando pra nome real, pelo menos. Então eu tô...
Isso vem do poker online.
É, do poker online.
Aí você é o The Nerd Guy. Por que você escolheu o The Nerd Guy pro poker online?
Ah, é uma longa história. Na época, eu...
Quando fala longa história, os caras vão embora, sabe disso, né? O cara não voa.
Não esquece, não, é curtir, vou
resumir. Isso é uma história de TikTok.
É, falei, é uma história de TikTok.
Ah, não, cara. Eu fazia grafite na época, eu tinha uma crew chamada Nerd. Então a gente saía fazer grafite, eram os nerds que saíam na rua pintar.
Maravilha. Daí... Cara, pausa. Isso já é maravilhoso.
Já é.
É o bonde do nerd que pincha. Isso, cara, sua vida é...
Parece uma esquete do Cacete Planeta.
Exato. Esquece poker, vamos focar nisso.
Focar no grafite, cara. Não, é verdade, é verdade.
Os caras, porra... É, Báscara! Os caras...
É, tipo isso aí. Daí eram os nerds que saíam na rua e daí quando eu fiz 18 anos, tinha que fazer minha conta online. Eu tava envolvido com isso, assim, e daí já coloquei The Nerd Guy.
The Nerd Guy, cara, que legal.
Não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, né? Às vezes as pessoas...
Eu não imagino, quando vem The Nerd Guy, eu não imaginava que você viria assim, um cara elegante. Pra mim, Nerd Guy é o cara que tem meleca.
Já vi um programador,
né? Mas enfim... Antes de mais nada, eu queria muito agradecer ao pessoal da Insider, porque se tem Achismos, que é um projeto que vocês gostam, tem Insider, e é muito, preciso falar algo que tem que ser muito valorizado. A Insider continua com a gente, mesmo com as polêmicas. Isso é muito importante, porque a marca corre. A Insider acredita no projeto, a Insider tá com a gente em tudo que é lugar. Então, muito obrigado, Insider. Então, se você gosta do projeto, dá uma moral, cara. É assim que acontece. Tá? Não adianta ficar criticando o Felipe Neto com bis. Dá moral pra quem tá ajudando nós. A Insider pra você é fundamental porque é roupa com tecnologia. Então você vai precisar de algum momento usar isso. Camiseta que tá na gaveta, põe no corpo, ela desamassa na hora. Não deixa cheiro. Pra jogar pouco, o cara tá suando. Porra, a Insider é maravilhosa. O cara olha e fala assim, porra, ele tá blefando ou não? De Insider não tá blefando. Você
bastante.
Não sabe?
Uso bastante.
Você não usa?
Uso bastante.
Porque o cara não sua, Marcão.
Então, quando eu dou uma mentida, eu dou uma suada.
Entendeu?
Insider, o cara já não vê que eu não tô jogando. Ah, tá mentindo.
A galera que usa Insider tá ganhando tudo nos jogos de pôquer, porque os caras falam, cara, eu não consigo entender da onde tá saindo esse suor,
muito
não é da axila,
bom,
da onde
muito
que
bom
vem.
Não só pra pôquer, também pra modalidade truco. Ela é muito boa.
É muito boa.
Pra movimento de braço, três pau, filha da...
Na batida, não deixa o cheiro. Ó, tem a linha toda, tem calça, tem cueca que abraça a bola, eu sempre falo dela, tem a linha feminina. Então, Maurício12 é o meu cupom de desconto. Aproveite, final do ano, 12% de desconto em toda a linha. Atenção, seus calabresos, seus cagatroncos. Hoje é o último dia para garantir a sua Insider com desconto de até 40%. 40% de desconto. Ó, somando o meu cupom MaurícioBF com os descontos no site, você pode garantir seu boné com tecnologia que não passa água, a camiseta que não deixa cheiro e desamassa no corpo, a cueca que abraça as bolas. Corre que acaba hoje. Tem linha feminina para quem você quiser. Enfim, 40%, entra, tá vindo o Natal. Cara, dê de presente, porque alguém com certeza já ouviu a Insider em algum podcast e vai ficar com aquela coisinha do tipo assim, uau, ele me deu um presente que eu conheço. É, vai ser legal pra caramba. E eu tenho aqui um presente pra você, que é uma... É uma camiseta?
Um kitzinho,
tem camiseta, tem tudo. Fica à vontade pra você se divertir. Fudeu, ele vai abrir, vai descobrir que tem uma pedra.
Ah, não era pra abrir?
Não é.
Minha mãe ensinou que era pra abrir o presente.
Às vezes você olha, às vezes é meia.
Às vezes a gente gosta de você.
Saiu coisa boa. Então saiu coisa boa.
Quem tem a camiseta, quem ganha camiseta e boné, meia, que a gente
tem meia também, ó.
Mas teve, a gente só dá meia. Eu dei meia uma vez pro Sacane, eu só dei uma meia.
Ele ficou meio chateado.
Ficou chateado, não volta mais.
Não volta mais.
Cara, só meia. Inclusive a Insider lançou uma linha nova que pra jogar é boa, hein? Uma gola mais alta.
Eu vi.
Assim, ó. Eu vi. Daí não dá pra ver os batimentos aqui.
Vamos falar disso. Mas olha só, esse é o melhor convidado que eu já tive, porque eu também vou ganhar um presente.
Trouxe um presente também.
Ele entregar antes, eu falei, não, entrega na hora. Pra fazer, mostrar pra guardar aqui. Que tem convidado.
Tem alguém que gosta de você.
Não, tem convidado que tá assistindo e fala assim, caramba, eu tenho que levar outra coisa. Então eu vou obrigar a partir de agora, traga um presente.
Falou tudo, os caras no final do jogo não troca a camisa?
É isso, não troca a presente. Tá aqui sensacional. É uma meia da Insider. Imagina, cara. Que demais.
Vinho da Insider.
Posso falar? Isso daqui é tática. Eu não confio em pessoas que jogam pôquer.
Ah, não dá.
Não dá. O cara me trouxe um presente pra eu fazer perguntas melhores. Ele pra não fazer aquela pergunta daquela acusação que você recebeu em
90. Sobre fichas.
Olha, caralho. Olha o vinho que o maluco trouxe, mano. Vinho premiado. Espero. Agora fodeu, cara, porque...
Cara, vinho com embalagem de azeite é sempre bom.
Mas posso falar um negócio? Vinho top. E eu vou falar um negócio. Eu fico muito preocupado com vinho assim, porque fica um dilema em quem, com quem que eu uso esse vinho. E as pessoas elas vão em casa, elas veem esse vinho fechado, eu abrindo outro vinho e falo, então eu não mereço esse vinho.
Entendi.
É complicadinho lá, então.
Mas aí que tá parado. Tem que ser igual quando a gente foi lá na casa do Otávio Mesquita. Tem que ser um bagulho escondido, os vinhos bom.
Vinho bom. Por exemplo, a minha esposa tá vendo esse vídeo e falou, por que você não abriu comigo?
Vai ter que abrir com
ela. Por que você abriu com uma menina que você nunca viu na vida e só porque ela tem um marketing no céu?
Falar que daí o problema não é nem o vinho, viu?
É, o problema sou eu. Vou deixar aqui, ó. Não, vai cair. Vou deixar aqui bonitinho. E a gente vai bebendo. Pronto, a gente vai beber aqui durante a entrevista. Meu velho, você começou com uma coisa que eu achei muito foda. Que você falou assim, a gola alta da Insider não vê o batimento cardíaco. Me explica essas técnicas que muita gente vai assistir um jogo de pôquer, tá o cara de óculos. O jogador de pôquer parece que ele tá cagando pro esporte. Ele tá lá de fone, ouvindo Bon Jovi, de óculos escuro, boné. Você fala, mano, o cara queria estar em outro lugar, o cara não queria estar jogando pôquer. O que que são essas técnicas? Que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem essas dúvidas, assim.
Acho que o jogador parece que ele tá cagando pro entretenimento também, né? Porque fica, tipo, pô, nada legal assistir um cara que fica
tá muito estático ali. Você vê que ele tá com dívida muito pesada.
É, sim.
Quantidade de coisa que ele coloca de acessório pra jogar pôquer, você fala, esse cara precisa ganhar muito essa mão. Porque ele tá muito concentrado em não errar isso.
Cara, assim, ó, uma coisa que a gente precisa até... acho importante falar sobre isso, porque talvez as pessoas que não conhecem o pôquer, elas dão mais valor para isso do que realmente isso tem. Tem valor, o nome disso é tell, né? A gente fala que são os tells que você passa para a pessoa de acordo com o seu nervosismo e tal. Enfim, isso existe, de fato.
É meio rapport.
Mas eu não acho que isso seja a coisa mais importante do pôquer. Acho que a estratégia e a parte técnica vem muito antes.
Não, a gente vai falar disso, a gente vai chegar nisso.
Mas essa parte, ela sim é importante, até por isso que eu falei da camiseta e tudo mais... Porque, vou dar um exemplo do que aconteceu já comigo. Eu comecei jogando online. Então, online você pode jogar da forma que você quiser.
Ah, não dá pra você...
Você pode jogar de cueca lá, se você quiser.
É uma nova modalidade.
É, você pode jogar de cueca, do jeito que você quiser e tá tudo bem.
No outro também pode, não é recomendado.
Não é recomendado. Mas, por exemplo, você tá blefando online, ninguém tá vendo se você tá nervoso ou não. Você pode levantar a tua mão pra cá, pode levantar a mão e levantar da cadeira e tá tudo certo.
Chorar.
Tudo certo. E aí, quando você vai para um ambiente, né, que todo mundo tá te observando, é bem desconfortável, que é o ambiente do poker ao vivo, né, do poker presencial. Então, quando eu tava fazendo essa transição, comecei a jogar um pouquinho mais... Eu jogo os dois ainda, né, jogo mais online
do que ao vivo. Você é um jogador trans de poker, você fez a transição do online...
Exatamente. Às vezes eu me sinto...
Tá ok, cuidado.
Muito polêmico isso aí.
Não fale, vai perder o patrocínio.
Exatamente.
Eu não ganho mais vinho, vai.
Eu gosto desses papos, mas né? melhor não falar, né?
Focar.
Mas enfim, quando eu fiz essa transição, quando eu comecei a fazer essa transição para jogos, né, importantes ao vivo, realmente eu me senti muito desconfortável. E aí, em mãos muito decisivas, o batimento cardíaco vai lá em cima. É bizarro como o nosso corpo ele tem... Cara, ele é difícil de entender ele, porque você tá simplesmente sentado, parado, sem fazer nada, e teu batimento cardíaco vai a... Sei lá quanto, nunca medi.
Eu preciso contar um negócio... Desculpa te interromper, mas preciso te contar um caso. Já contei esse caso algumas vezes, mas tem um amigo nosso que ele usa, digamos, Venvans, essas merdas todas. Sim, sim. E o Apple Watch dele uma vez disparou falando que ele bateu o limite do cardio, sentado. O relógio falou, cara, seu shape tá incrível, sabe assim? E o cara tava sentado, caramba. E o coração batendo pra caralho. E ele achando, não, tá vendo? Não preciso fazer tanta academia. Sim. Então... É o coração acelerado de acordo com a sua ansiedade pra resolver um problema.
Exatamente. Daí tá valendo muito dinheiro, às vezes você tá blefando numa mão, você não tem absolutamente nada, você tá contando uma história lá que você tá mentindo, você não precisa falar nada, mas você tá literalmente mentindo e valendo muita grana. E aí, principalmente, né, quando as pessoas estão te observando, você tem que ficar com aquela cara de paisagem e o nervosismo vai lá em cima. Será que o cara tá vendo o meu pescoço? E de fato isso acontece.
Me explica quais são as técnicas. O que você vê do pescoço?
Isso, o batimento cardíaco.
Mas você... como? O cara fica assim? Três de paus.
Cara... Não, mas você consegue ver. Tipo assim,
mentira, não dá.
Juro que dá. Numa decisão muito grande, assim, você tá num pote muito grande contra o cara e ele tá... Enfim, ele tá apostando. Se ele não tem tanta experiência, o batimento cardíaco dele vai lá em cima... E começa a pulsar no pescoço.
Você vê a veia?
Vê? Não é 20 pila, né, velho? É milhão e milhão.
Exato. Mas peraí, essa veia pulsando significa pulsando. O quê?
Depende. Aí que
três de copas?
Calma,
imagina.
É aí
se
que
pulsa
eu vou
pra cá, é de é paus?
Aí que eu vou... Existem pessoas que ficam nervosas com mãos boas também, só que daí aí entra um plus nessa técnica, que é você... Você tem tempo pra pensar, né? Você pode pensar bastante tempo. Você não precisa fazer as coisas instantaneamente, né? Então você pensa bastante tempo pra ver se esse nervosismo continua. Geralmente o cara, quando tem uma mão boa, ele fica nervoso no começo e depois ele vai acalmando. Ele sabe que ele ganhou a mão. E aí ele acalma.
Então ele tem uma excitação.
Ele tem uma excitação e essa excitação passa rápido quando ele tem uma mão boa. Agora, se ele tá num momento de muito risco, que ele tá apostando tudo que ele tem sem nada, essa excitação continua, porque ele tá com muito medo. Então se você espera por 1 minuto e meio, 2 minutos e o cara ainda tá ali... provavelmente ele não tem nada. Não quer dizer que isso é uma ciência exata.
Claro,
é óbvio
claro.
Que não é uma ciência exata.
Até porque deve ter gente que faz técnicas do tipo assim, vou fingir que eu tô nervoso.
Pro até cara o reverso, achar, a gente.
Caralho,
existe.
Muito louco. O cara se preocupa com... O cara começa a pensar, peraí. Vou pensar na minha mãe pra ficar nervoso, pro cara achar que eu tô com uma mão ruim. E na verdade, existe esse tipo de técnica
reversa? Claro, inclusive essa técnica que você falou, eu uso pra não ficar nervoso. Então assim, se eu tô desconfortável em algum momento... Eu penso em alguma coisa que me deixa confortável. Então eu penso no meu filho, sei lá, eu brincando com ele. Penso na minha família, minha esposa, eu lá brincando com eles e tal. E eu fico mais calmo. É um ambiente que eu fico mais...
Você vai ficar mais nervoso. Caralho, eu vou perder isso tudo. Minha casa vai pro caralho. Minha família vai ficar drogada. Pior. Mas você... Qual a técnica que você usa, por exemplo, pra você ficar nervoso? Tem alguma coisa que você faz? Tipo, quero mostrar que eu tô nervoso pro cara achar que eu tô com uma mão ruim?
Então, existem algumas técnicas, principalmente na forma que você pega o baralho, na hora que você pega ali, que quem entende desse assunto de tells tem alguns padrões das pessoas. Então, assim, o cara que demora muito, fica olhando as cartas muito tempo, geralmente ele tem uma mão média ou fraca. Por quê?
Porque ele tá fazendo cálculos.
Porque, não, se você parar pra pensar, você tem par de ases, que é a mão mais forte do jogo. Se olha dois ases, você tá bom, eu sei que eu tenho, dois ases. Então você faz assim, ó, olha bem rapidinho. Então esse tempo de que você fica olhando a carta tem muito a dizer sobre o que você
genial,
tem.
Genial, porque senão o cara tá fazendo... Tem um flush, tem um... Né, o cara fica pensando, né? Porque o cara tem um 2 e um 8. Ele fala 2 e 8, tudo bem. Mas será que os naipes estão iguais pra resolver?
É, entendi. Então assim, quando o cara olha muito rápido, a gente diz que ele tá polarizado. Ou ele tem muito ou ele tem nada. Porque assim, se ele olha o 2 e 8, ele já sabe que ele vai jogar fora. Ele não vai jogar aquela mão. Então ele olha rápido e fala, tem 2 e 8, joguei fora. Agora ele olha, puf, rapidinho, ai, são duas cartas iguais, ele não precisa decorar mais nada.
Entendi.
Entendeu?
Faz sentido. Então 10-10, o cara 10, já 10, sabe. 10-10,
exatamente.
Já tem uma dupla ali. Ah,
exatamente. Agora, se o cara fica olhando mais tempo, é porque ele tá olhando o naipe, ou seja, a chance de ser uma carta desnaipada é maior. Então ele pode ter, sei lá, um rei e 10, que é uma mão média, dois naipes diferentes, então ele fica olhando mais tempo, que naipe eu tenho e tal, e daí ele abaixa. Então assim, tem pequenas técnicas.
E a coisa do óculos escuro? É pela pupila? Você consegue ficar olhando pela pupila?
Não, isso... Vou falar agora, né, na minha opinião, o que eu penso sobre isso.
É patrocínio da Ray-Ban, é só Ray-Ban. Isso.
Não. O que eu penso é, quando eu uso, de duas uma, ou eu tô numa mesa da televisão que tem muita luz mesmo, eu só tô usando porque tem muita luz.
Ah, sim.
Segundo, para que as pessoas não vejam que eu estou reparando nelas. É muito mais sobre elas não olharem o meu olho.
É
assim,
a mesma técnica que tu utiliza na praia quando tá caindo.
Uma gostosa. Passou a gostosa, eu tô olhando pra cá, mas eu vim aqui, ó.
Se a gostosa olha pra ti, é um problema. Agora, se tu olhar pra gostosa, é um grande problema.
É, exatamente. É a mesma técnica.
Por isso que a galera acima de 40 usa muito óculos. Os bolsonaristas, o óculos.
Todos.
Que é um cara casado, de família tradicional, que tá olhando bundas por aí.
Exato.
É a técnica.
Um homem com óculos escuros não dá pra confiar, hein, mulherada.
Que louco, eu não sabia. Então, o cara, ele tá de óculos escuros, pro cara falar assim, pô, ele tá desconfiado da minha mão.
E de... O que que acontece? Se eu tô jogando com você e tô de óculos escuros e eu consigo te ver, você vai agir de uma forma muito mais natural. Porque você não tá, você tá vendo que eu não tô olhando ativamente pra você, mas imagina se eu fico assim pra você.
É verdade.
Você vai se comportar, tipo assim, eu tenho que
disfarçar. Meu padrão vai mudar.
É o seu padrão, exatamente. Você precisa disfarçar.
Você vai me atrapalhar.
Exatamente. E agora, quando eu tô só te olhando por aqui de óculos e tal, você vai ficar mais natural. Essa hora de olhar a carta, por exemplo. Se eu estou olhando pra você assim, ó, daqui... Você vai olhar rápido ali e eu já sei que você vai ter uma carta ou muito ruim ou você vai ter o topo do topo das mãos que você pode ter.
Genial.
Agora, se eu olho pro lado aqui, você tá olhando tua carta assim, 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 eu sei que você nunca tá no topo. Ou seja, eu vou colocar muita pressão em você porque você ficou muito tempo olhando tua carta, então eu consigo colocar muito dinheiro na mesa, pressão em você, porque eu sei que você tem uma mão média. Mas assim, como eu falei, a técnica, ela vem muito antes disso. Essas coisas, num nível muito alto de poker profissional, todos os... Não vou falar todos, mas a maioria dos profissionais, eles já... trabalham bem essa parte, eles têm padrões. Então essa é a forma que você faz
com
que a pessoa não leia você.
Mas lembra que quem tá assistindo isso daqui, além de ter muita gente que deve ter vindo por causa de você e tal, o cara do poker, tem muita gente que vem por causa do achismo, que é tipo assim, é leigo no assunto.
Sim.
E é muito legal entender que existe uma técnica meio que de rapport, né? Uma técnica de... Cara, porque a gente, eu que sou leigo, embora eu jogue, leigo que sou... Eu olho e falo assim, cara, por que o cara tá com fone de ouvido, por exemplo? É uma pergunta que eu até faço. Por que o cara tá com fone de ouvido? É pra se concentrar na música e não olhar pras pessoas? É isso também?
Também, mais uma vez, eu vou falar da minha experiência, né? Quando você joga num torneio de pôquer, geralmente é um salão grande, com muitas mesas e tem muito barulho de ficha, principalmente. E aí você tá, às vezes, em mãos grandes, que você quer se concentrar, e tá aquele barulho das fichas lá em todas as mesas. Eu uso fone, eventualmente, com aqueles o cancelador de ruído, pra se eu tô numa decisão muito complexa e eu preciso pensar sem me distrair, eu ligo o cancelador de ruído e fico como se fosse numa bolha.
Você não tá ouvindo Bon Jovi?
Não, às vezes eu ouço Bon Jovi, mas...
Ah, Bon Jovi, eu ouvi Bon Jovi, era isso que eu queria. Valeu, galera. Ele ouve Bon Jovi, respondendo a pergunta. Entendi. É pra tirar e você se concentrar no seu cérebro, decisões...
Não, porque é o seguinte, né? Isso é importante até falar, que um cara como ele, profissional, ele deve fazer, tipo, conta pra caralho quando ele vai jogar. E ele fica 18 horas numa mesa.
É, então, isso que assim, ia falar também.
É um cansaço mental que deve ser absurdo. Então,
o pôquer ao vivo, especialmente, você fica jogando uma mesa só durante 10 horas, né? Com alguns intervalos ali no meio. Cara, é muito entediante. Porque assim, não sei se você sabe, mas a galera de casa também é bom falar isso. Quando você joga pôquer, de todas as mãos que você recebe, você joga aproximadamente 20% só, 30% no máximo. Todas as outras você joga fora.
É tipo assim, eu não vou entrar no jogo.
Exatamente, no jogo. Então assim, a maior parte do tempo você fica olhando sua mão e jogando fora e vendo os outros jogar. Jogando fora, vendo os outros jogar. Cara, isso é muito entediante. Então pra me manter focado também, eu gosto de colocar uma música ali e fico...
Ouvir um podcast, ouvir o Achismos.
Escuto o Achismos, vários podcasts enquanto eu tô jogando.
Cara, isso é
muito... Puta, Maurício, vamos passar as dicas pra ele.
Só que...
Na hora que eu vou entrar numa mão, aí geralmente eu pauso a música. Porque imagina, eu escutando Achismos, no meio de uma mão, você falando do lá nada, do e-mail Carioca 83.
Exato,
aí eu vou começar a rir, sei lá.
O Cariani ensinando a malhar ele, peraí, rapidinho, gente.
Exatamente.
Foda, não dá.
Então, tipo, na hora eu pego só, aperto o botãozinho ali, ou enfim.
Sim, dá uma pausada.
Dá uma pausada, jogo a mão, acabou a mão, eu volto. Porque daí as outras decisões, essas decisões que eu tô jogando fora as cartas, elas se tornam muito automáticas depois de um tempo, né? Porque, igual, sei lá, um 8 e 3. Você não vai jogar essa mão em nenhuma circunstância. Então você já sabe o que você vai fazer.
É
uma mão muito ruim.
É uma mão que depende muito de sorte. Tem que ter um outro 8 e 3 na mesa pra virar duas duplas. Mas...
Isso, e a chance disso acontecer é muito baixa.
E ela, vê se eu entendo de poker. Por que que ela é uma mão ruim? Porque são números muito afastados, 8 e 3, ou
conectado.
Seja... Ó, vou explicar o que eu sei de poker. O poker basicamente são sequências de cartas que te dão... vantagens em relação a outra sequência de cartas, certo?
Correto.
Então você tem um grau de dificuldade para... Como é que eu vou dizer? Pra
um ranking.
Um ranking. Então se você tem Primeiro, a maior carta da mesa é a que ganha. Tipo assim, se eu tenho um ás e você tem um 10, eu ganho porque o ás é maior do que o 10.
Correto. Se fosse um jogo de uma carta só, assim funcionaria, exato.
Agora, se você tem dois 10 e eu tenho um ás, a dupla ganha da carta maior.
Correto.
Que a trinca ganha da dupla.
Dois pares primeiro, né?
Aí dois pares.
Daí trinca.
Trinca.
Isso.
E aí você tem a sequência. A
sequência, daí o flush.
Que é o flush, que são a...
Cinco cartas em sequência primeiro, sem naipe, sem ser do mesmo naipe.
Ok.
Então, aí depois vem o flush, que são cinco cartas do mesmo naipe, não importa, não há ordem.
Exatamente.
Daí depois vem o full house, que é uma trinca e uma dupla.
Ou seja, são três cartas do mesmo naipe.
Não, iguais, não. Três cartas iguais.
Três cartas iguais, 4, 4, 4 e 2, 2.
Isso, correto. Okay. Aí depois vem a quadra.
Que são quatro cartas iguais.
Depois o royal.
Depois o straight flush, antes do royal.
Que straight flush é?
Sequência.
Cartas em sequência do mesmo naipe.
Sim, tipo, quatro de copas, cinco de copas, seis de copas, sete de copas.
E oito de copas.
E tem o
Royal Straight Flush, que é a mesma coisa, só que do 10 ao ás.
Que é a maior sequência que tem.
É, mesmo tô loucos na minha vida, inclusive.
Então, eu começo... Tem vários tipos de pôquer, né? Isso. Mas geralmente o Texas Hold'em, que é o mais famoso.
Isso,
é correto. Onde eu recebo duas cartas e a mesa recebe duas cartas.
Correto.
E aí você joga, primeiro, três cartas na mesa.
Correto.
E a partir dessas duas, você faz a sequência das duas com essas três. E aí vai aumentando... Uma carta e depois uma outra carta, certo?
Exatamente. Cinco cartas comunitárias que todo mundo pode ver e cada um tem duas cartas privadas, que é onde essas duas cartas que você vai usar para fazer combinações com a mesa.
E é isso. Então ganha a maior combinação.
Maior combinação.
Então você pega esse corte aí e, em vez de você ficar explicando, pega esse corte e...
Não,
eu quero jogar
Deus.
Pôquer, é assim que jogo. Pronto, já mandou.
Pelo amor de Deus. A explicação dele foi horrorosa. Quando você vê um prego desse no pôquer, tu não tem vontade de ganhar dinheiro dele?
Não, mas a ideia... A melhor pessoa para dar a explicação do negócio é quem não joga.
Exato. Claro que não, velho.
Assim, os dois juntos é bom porque ele consegue...
Porque ele vai falar o straight flush, o cara vai falar, como é que é, irmão? Qual que é o naipe? Eu faço achismos, um imbecil, exatamente por isso. Porque vem um especialista...
Eu trabalho contigo há 4 anos, eu sei quando você tá fazendo pro pessoal, eu sei quando você não sabe.
A função do achismos é você pegar uma coisa especialista e traduzir pra uma versão pra todo mundo. Então o cara que não sabe jogar poker é mais ou menos assim que funciona. Tá, combinações que batem as combinações. Aí minha cabeça tá levando pra um caminho que é o seguinte. Porra, tu veio do online.
Uhum.
Quer dizer, você é de uma geração que começou no digital.
Correto.
E veio pra cá. Você perdeu muito com isso ou você ganhou muito com isso, no sentido dessa transição? São dois esportes totalmente diferentes, onde um você é bom e o outro você é ruim?
Não. Os dois se complementam, na verdade. Hoje em dia, no nível que eu jogo, o poker ao vivo ele é muito interessante porque ele tem valores muito mais altos do que o online. Então eu tenho oportunidade de jogar torneios muito caros, a inscrição muito alta, comparado ao online. Online tem inscrições caras? Tem, mas é mais sazonal, sabe? O poker ao vivo tem todo mês.
Tudo bem, mas muda seu estilo de jogo?
Não. O que muda o seu estilo de jogo são as pessoas que você está enfrentando. O ambiente não muda. O jogo é exatamente o mesmo, tirando essa parte de que você
do
tem
blefe,
que
tal.
Se comportar mais a respeito da sua... Né,
é porque a gente fala do blefe, mas o blefe ele é, tipo, é muito pouco porcentagem de coisa perto do que é de fato você ter a técnica e você fazer a conta certa. Seria isso?
É que assim, ó...
É um recurso apenas.
Exato. O pôquer, eu sempre gosto de fazer uma analogia que o pôquer é como se fosse uma batalha naval. Você tem um exército, eu tenho um exército de mãos. Por isso que é muito difícil eu colocar você em uma mão específica. Eu coloco você numa gama de mãos. Eu acho que o Maurício, nessa posição, ele vai jogar essa gama de mãos. Como se fosse um exército mesmo. Então, assim, cada posição da mesa, existe um exército correto para se jogar.
Tá,
sabe?
Tá.
Então, a partir daí... Dependendo das cartas que batem, eu sei se o seu exército interage com aquelas cartas ou não.
Sim.
Então vamos supor que você joga do início da mesa lá. Tem várias pessoas pra falar, você faz um aumento. Eu sei que do início da mesa, a maior parte das cartas que você vai jogar são cartas altas. Beleza? Quando bate três cartas baixas, eu sei que se eu colocar muita pressão em você, você pode jogar suas cartas fora, mesmo que eu não tenha nada. E isso é o blefe. Você contar uma história... Você contar uma história pro cara, você fala assim... O cara não tá vendo sua carta. Então eu conto uma história, convenço ele de que minha mão é forte e faço ele jogar fora uma mão melhor que a minha. Isso é blefar.
Entendi. É que a gente acha que o blefar é só o fato de você não estar com carta boa e você tentar ganhar no olhar, no grito e tal. Mas na verdade você tá estudando o cara também.
Também. O blefe tem um sentido, não é aleatoriamente. Ah, eu decidi blefar agora e tô indo. Não. O pôquer é um jogo de interação do exército, do oponente e o seu exército também, com aquele campo de batalha que é... Essa que são as cartas da mesa.
E você tá jogando com um cara que você nunca viu na sua vida, aí você fala, cara, o padrão dele eu não conheço.
Mas eu tenho uma noção, uma ideia de que tipo de mão ele vai jogar naquela situação. Então eu sei, dentro desses tipos de mão que ele joga daquela posição, se interage ou não com as cartas que bateram.
Entendi, é tipo assim, cara, se você começa a entender que o cara só entra quando ele tem carta boa, você já cria um padrão. Correto. Que se ele entrou é porque a carta dele é boa.
Perfeito.
Então a sequência dele vai ser uma combinação que, se eu não tenho uma carta média pra boa, eu melhor nem entrar porque o cara vai ganhar de mim.
Perfeito.
Já o outro, você entra sempre.
Exatamente. Entendi. E é desse cara que entra sempre, muitas vezes é a mina de ouro. Porque o pôquer, ele é muito difícil de fazer os jogos. As pessoas que começam a jogar, elas vão muito atrás do flush, por exemplo. Elas olham duas cartas mesmo na e falam, não, vamos pro flush. Eu não vou falar, não sei falar exatamente a frequência certa que você vai acertar um flush no flop, por exemplo, nas três primeiras cartas, mas é muito baixa. Isso não é necessário você saber para ser um vencedor no pôquer, assim. Sim. Em relação a esse tipo de estatística é bem aleatório, assim, mas... É muito raro você Entendi. Acertar um flush. Então o cara que joga muita mão buscando acertar mãos é uma mina de ouro porque a maioria das vezes ele não vai acertar. E você vai conseguir tirar ele da mão apostando com qualquer carta. Porque você sabe que as... Ele joga uma gama de mãos tão grande que não interage com as cartas que vão bater lá no Entendi. Meio.
Ele tá jogando na sorte.
Na sorte. É. Ele joga pra acertar. Só que até ele acertar, ele perde muito.
É, ele cria expectativas mentais da cabeça Exato. Dele que tipo, ah, cara, isso daqui vai dar certo.
Exato.
Com certeza vai vir... Entendi, o cara veio com dois naipes iguais, dois copas aqui, ele fala, cara, a chance de ter, nessas cinco cartas que virar, mais três copas é imensa, e na verdade não é.
Exato.
Ah, entendi.
Tipo, ele não vai acertar 95% das vezes um flush no flop. Entendeu?
Então sei qual lá, que é a dica que você daria, por exemplo, para um iniciante como eu, ou outros que estão assistindo, do tipo, estratégia, eu sei que cada um é um, mas assim, qual que é a estratégia técnica que você recomendaria do tipo, foca na primeira carta.
Cara, perfeito. Muito bom isso. Inclusive, até trouxe outro presentinho aqui pra mostrar.
Você é o melhor cara que já veio aqui.
Que eu já vou falar sobre ele, mas ele é o... Assim...
Isso eu leio. Isso eu vou ler mesmo.
É, mas tem que ser um... Assim... Tem que ser uma pessoa que já sabe pelo menos as regras então, ali pra entender.
Não, 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 não vou ler.
Mas assim, pra um cara totalmente iniciante, o que eu indicaria? Porque antes de virar as cartas, você tem a opção de só pagar pra ver aquelas cartas ou aumentar.
É, só pra deixar claro... Que o Marcão não entende, mas é o seguinte.
Eu não entendi.
Quando você joga pôquer... Não, você não entende, tipo... Tem gente que não tá entendendo nada desse papo. Então você tem que, ó... Ele tá acostumado a jogar pôquer. Tem gente que nunca... Dona Maria, que tá assistindo e quer jogar pôquer, é o seguinte. Quando você recebe duas cartas, cada pessoa recebe duas cartas, antes de você jogar a sua carta ou o cara mostrar as cartas que tem aqui na mesa, existe uma rodada de apostas de acordo Perfeito. Com o que você tem.
Isso.
Então, se eu tenho dois ases, eu falo, cara, eu vou entrar nesse jogo.
Exato.
Porque ás é a maior carta e eu já tenho uma dupla, ou seja, eu vou entrar nesse jogo. Agora, se eu tenho um 8 e um 3, igual ele falou, cara, eu nem entro. Porque a chance de... Isso dá jogo, é muito rara.
Perfeito.
Né? Porque são cartas afastadas. Então, nessa primeira, que todo mundo recebeu duas cartas, ou seja, não sabemos o jogo que tá na mesa,
Exato.
Que dica você dá?
E aí, nesse momento, você tem a opção, pra você ver as três primeiras cartas, você tem três opções, né, antes de virar, que é só pagar uma aposta pré-definida pela organização do torneio, aumentar essa aposta ou jogar fora suas cartas. Primeira coisa que eu indico é nunca só pague, sempre entre aumentando.
Mesmo que você tenha um 8 e um 3?
Aí que tá, você não vai jogar essa. Essa você vai jogar fora.
Agora, você tá com carta boa.
Exato, mas porque as mãos que você escolhe jogar de cada posição, elas são boas o suficiente pra você sempre entrar aumentando. E se você entrar aumentando sempre o mesmo valor com todas as mãos, vai ficar impossível de ler você. Não vai ficar meio óbvio, tipo, ah, com um par de ás eu...
Ah, eu faço... entendi, é pro cara não te hackear.
Exatamente.
Ah,
então, assim,
que louco, verdade.
Aquele exército que você vai jogar... É sempre, você sempre entra aumentando. Segunda dica, esse exército, essa gama de mãos que você vai jogar, pra quem é iniciante, eu indico que sejam só mãos bem fortes mesmo. Ou você tem duas cartas com figura, né? Tipo, figura, acho que a galera entende o que é, Sim. né? Do 10 pra cima, né? Que são as Sim. cartas...
Valete e Dame Rei.
Isso, exatamente. Ou pares acima de 7, por exemplo. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Se você jogar essas cartas... Ah, e todos os ases do mesmo naipe.
Entendi. Então assim, as cartas que vale a pena você entrar num jogo de pôquer. Então é, as figuras. Acima de qual número que você falou? Não, só as figuras.
É, só as figuras.
E
só
pare,
as figuras.
Pares acima de 10,
né, eu tô falando.
É, pra iniciante. Acima, as figuras, qualquer par.
Par pode ser acima de 6 ali,
Pares acima de 6 e qual mais? E ás.
E ás do mesmo naipe.
E ais no mesmo naipe? Por que não ais de naipes diferentes?
Os ais de naipes diferentes, você pode só do 10 pra cima também.
Quem
é iniciante.
Tá, quem é iniciante.
Só que, o que acontece? O poker é um jogo de combinações. Essa gama de mãos que eu falei pra você, é uma gama de mãos que eu, como profissional, jogaria da primeira posição da mesa, quando tem várias pessoas pra falar. Por que isso? Porque, como tem várias pessoas pra falar, a chance de alguém ter uma mão boa é muito grande. Isso significa que eu preciso jogar uma gama de mãos forte. Matematicamente falando mesmo. Porque pensa, se eu tô jogando aqui, são 8 pessoas na mesa lá, ou 9, tanto faz. Tem 7 pessoas pra falar depois de mim, cada uma com 2 cartas. São 14 cartas dentro de um baralho de 52 cartas.
Sim.
A chance de alguém ter uma mão boa é grande.
Sim.
Por isso que eu não posso jogar mãos fracas aqui. Agora, vamos supor que essa galera vai jogando fora. O primeiro cara joga fora, o segundo cara joga fora, chega... Fica só eu e você. Todo mundo jogou fora, fica só eu e você. Agora, a chance de você ter uma mão boa é muito menor. O que isso significa? Que eu vou jogar agressivamente uma gama de mãos maior também.
Por que a chance de eu ter uma mão boa é muito
Porque
menor?
Porque é só você.
Ah, tá.
São só 2 cartas. Antes eram 14. Ah, a chance de alguém ter uma carta boa...
Entendi.
Então, quando tá só eu e você, eu vou jogar muito mais mãos do que comparado a...
Mais que isso, eu posso até ter mão boa, mas de acordo com a sua... agressividade na aposta, eu vou achar que a minha mão não é tão boa assim.
Pode ser também. Mas eu tô falando em questão de combinação mesmo.
Entendi.
A chance de você ter uma mão realmente boa, agora só tem 2 cartas. Só tem um adversário, só tem uma ameaça pra mim. Então eu posso jogar mais mãos porque só tem uma ameaça. Quando eu sou o primeiro a falar, existem 7 ameaças depois de mim.
Que louco, faz sentido.
E tem uma questão também dessa da ameaça de apostar mais, é o stack do cara, que seria as também, fichas que ele tem, né?
Stack, perfeito.
Então, se o Maurício...
Fala português.
Pera só um pouquinho, querido, só um pouquinho. As fichas que ele tem, que se chama stack no poker, né?
Exato.
Quando você pega um cara com pouco stack, se apostar bastante também é uma parada, porque o cara vai ter que, né?
Perfeito. Porque daí custa a vida dele num torneio. Se você... O cara tem poucas fichas, você pode ser bem agressivo, porque se ele perde aquela mão, ele está eliminado. Ele foi eliminado. Agora, se o cara tem mais fichas, ele tem mais espaço pra trabalhar o jogo e tal, e enfim, se arriscar mais.
É isso, entendi. Então, quando você tá no online, você perde um pouco, entendi, você perde um pouco do blefe do olho do cara, aquela coisa que a gente tava falando, não sei o quê.
Mas a estratégia não.
Exato. Porque você tá entendendo que ele tá apostando forte, a aposta continua sendo forte.
Perfeito.
Né, e não mudaria.
É isso.
Você, agora eu queria entender assim, você falou de mesas que tem 10 horas, né? Sei lá, você vai jogar com 8 pessoas nessa mesa, tem 8 horas de duração, porque o pote tem que acabar, aquela coisa toda. E você me falou uma coisa que 30% em geral você entra e 70% você não faz nada. Nesse tempo que você não faz nada, além de você estar ouvindo alguma outra coisa, você está pensando numa estratégia para a próxima, você está...
Aí eu procuro observar os jogadores como eles jogam. Porque é daí que você vai conseguir colocar os caras em um perfil. Principalmente se você está jogando ao vivo, você precisa observar eles, né, para colocar eles num perfil. Então olha aqui, pô, o Maurício é um cara que joga menos mãos. Eu sei que quando ele entra, ele está mais forte. Já o Mário, quando ele entra, ele é meio maluco. Ele tá entrando em 80% das mãos.
E você consegue ter uma observação sobre região? Do tipo assim, cara, você joga online no mundo inteiro. Cara, o árabe, ele é maluco.
Tem. Cara, muito boa essa pergunta. Ah, cara, muito boa essa pergunta. Inclusive, os brasileiros, eles... Assim, hoje em dia mudou bastante essa visão que as pessoas têm dos brasileiros, mas os brasileiros sempre foram conhecidos como maníacos, assim. Super agressivos e super pra frente.
Será que é por isso que a gente liga sempre na Crefisa no final do mês?
Isso aí, né, Maurício?
Cara, o brasileiro sempre teve esse perfil.
O brasileiro, ele é um cara que não se planeja tanto, ele é impulsivo.
Isso, acho que é esse sangue latino também, essa coisa... Pô, você compara o brasileiro com um austríaco, por exemplo. Os caras são uns, né, sangue frio pra caramba, geladão. Sueco, por exemplo. Então, assim, só que isso mudou muito. Antigamente era o seguinte, brasileiro com fama de maluco, é óbvio que tinha uns bons no meio, assim, ser maluco não significa que você é ruim também.
Não, você pode ganhar sendo maluco.
Exatamente. E aí, assim, suecos e austríacos e alemães sempre estavam, assim, num pedestal, assim, eles sempre foram os melhores até pouco tempo atrás, assim, até agora eu acredito que... Ah, não é por nada, mas eu acho que os brasileiros estão no topo do topo, assim, em todos os níveis de... Porque o pôquer tem vários níveis, né? É um jogo democrático. Dá pra você jogar centavos e dá pra você jogar milhões. Então, desde o nível dos centavos, até daí um pouco mais, sei lá, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, até os torneios de 50 mil, acho que os brasileiros estão no topo.
Você me falou um negócio que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, que é a coisa do sueco, né? Como isso muda, né? Quer dizer, através do poker você consegue entender como que tá o país do cara também, né? Porque...
Tá pra entender muita coisa.
O que você chegou a entender disso?
Não, eu, assim, o mais legal, primeiro, é conhecer caras desses lugares, né? Por exemplo, os suecos.
Né? Aqui, desculpa te interromper, é que você tá jogando com a mente do cara.
Sim.
É um jogo de mente. É mente contra... Então, como é que é... Obviamente, tem o sueco que é mais maluco, outro que não é. Mas tem um padrão, né? E eu queria entender isso.
Assim, hoje em dia, no poker de muito alto nível, eu acho que isso diminui um pouco.
Claro.
Acho que a galera meio
claro,
que...
porque o alto questão... nível é um cara profissionalizado que
exato.
Já...
Que envolve menos emoção, envolve menos coisas
beleza.
Externas.
Ele mas tá mais... tem algo ali no mediano amador.
É, o russo, por exemplo, sempre foram os mais malucos também.
Que, talvez... é, a mesma, que é o brasileiro de lá.
Exato, talvez mais do que os brasileiros, até por muito tempo.
Será que... É muito louco, porque eu tô pensando enquanto você tá falando assim, caralho, é por isso que talvez o Brasil é um país, assim, digamos... sem nenhum planejamento pra nada. A gente é um cara muito impulsivo, a gente é nervoso, a sim. gente é bebida pra caralho, e festa, e curte, e o cara tá na dívida, e o cara compra o BMW e não tem a casa pra morar.
Exato. Isso... Nossa, isso no poker, cara, é muito comum. Isso que você falou. Porque o que acontece? O poker, ele tem... É como o mercado financeiro, ele tem swings, né? De dinheiro, sim. né? Então não é um jogo que você ganha sempre, que é uma coisa linear, assim, o nosso gráfico. Ele é linear no super longo prazo, né? Em 5, 10 anos o teu gráfico fica muito bonito. Mas no dia a dia ele tem muitas swings. Igualzinho o mercado financeiro, só que pior. Com mais swings. O desvio padrão é maior que o mercado financeiro. E pessoas que entram no poker e não estudam muito, assim, bem brasileirão mesmo. Entra no poker e acha que é talento, eu sou o cara ali e tal.
Foda.
Não quer estudar finanças, inclusive, que é importante, né? Tá totalmente relacionado e tudo mais. Eu já vi muitas carreiras acabarem por conta disso. O cara pega uma fase boa, ele tem família pra... Ah, eu já quebrei por causa disso, quando eu tinha 18 anos. Só que o bom é que eu quebrei com 18 anos, né? Então eu tive...
Você podia recuperar.
Exatamente. Mas... passa por uma fase muito boa, nunca teve educação financeira na vida, não entende de variância, que é, pra mim, é essencial, uma das principais partes do poker é entender sobre variância, pra que você também não fique triste quando você perde, porque o poker tem isso, você pode jogar certo e perder durante um período de tempo porque as cartas não te favoreceram. Tem o elemento sorte no poker, assim como em qualquer outro esporte tem elemento sorte, ou competição, né? E aí eu vi várias pessoas que não se planejavam, pegavam uma fase muito boa, ganhavam lá... O cara nunca teve muita grana, ganhava 30 mil dólares. Cara, o cara fala, meu Deus, sou o melhor jogador do mundo, né? Isso aqui vai acontecer.
Vou entrar em todas as mesas.
Isso aqui, não, isso aqui, o cara pensa que aquilo ali vai acontecer pra sempre.
Ah, ele compra uma casa e entra numa dívida.
Exatamente.
Ah, isso exatamente. É muito brasileiro.
Ah, é muito brasileiro.
Então, na verdade, os outros países, eles ganham do Brasil, na burrice do brasileiro de comprar uma casa, o cara ficar em dívida.
Também, e aí o cara pega uma fase ruim, daí o que acontece?
Puta, aí vira o desespero.
Desses 30 mil... Vira o desespero.
Caralho, que louco.
Desses 30 mil, o cara pegou 25 pra colocar na casa dele e comprar o carro dele. É sempre ligado
um
a casa e carro.
Pro...
Ah. É sempre ligado a casa e carro, né? Geralmente.
Bem Brasil.
Bem Brasil. E daí, fica lá, joga com os 5 mil dele lá, ainda tem a família pra sustentar e tudo mais. E aí pega uma fase ruim, que é completamente normal você passar um mês... você ter um mês negativo. É igual o mercado financeiro, igual
a seleção agora.
É tipo vida.
Né?
E daí o cara pega um mês negativo, dois meses negativo, e aí ele não tem mais aquele dinheiro para jogar as mesmas coisas que ele queria jogar. Ele tem que diminuir os valores que ele joga. Só que esse valor que ele pode jogar agora não é o suficiente para sustentar a família dele mais. Não é o suficiente para continuar construindo a casa dele.
O padrão que ele construiu não é bancado.
Com aquele dinheiro que ele ganhou em pouco tempo. E aí a carreira do cara acaba por causa disso.
Ou pior, ele começa a tentar arriscar, mas... E aí ele perde o padrão de comportamento que fez ele ganhar muito dinheiro.
Cara... Que isso, cara?
Claro. Pô, é isso.
Porque no desespero ele vai tentar... E aí ele perde a... Mas é igual o jogador que não... É igual o jogador do Botafogo, sei lá, eu... Que, sei lá, dois jogos sem fazer gol e a torcida vai... Ele tá desesperado pra fazer gol, então chuta errado.
Só que porque ele pôquer ainda é pior. Porque o pôquer, se ele chuta algumas vezes errado, ele não ganha dinheiro. O cara do Botafogo ainda tem o salário.
Entendi. É verdade. Ele precisa...
Entendeu?
Pior ainda.
Então ele precisa ter uma fria... Por isso que o austríaco... Teve uma vez que eu fui no Bem Amigos, acho que foi na Copa de 2018, quando eu trabalhava no Sport TV, e eu falei isso, cara. O único cara que endossou o que eu falei, eu acho que foi o Belete.
Grande jogador.
Que eu falei o seguinte, o quanto essa coisa de rede social atrapalha o jogador de futebol. Aí todo mundo falou, não atrapalha nada. Aí o Belete falou, não, atrapalha sim. Porque, sei lá, um jogador de futebol brasileiro, ele é menos frio do que o jogador alemão. O alemão, ele tá acostumado a... Foda-se o meme que ele tem o cabelo merda. Ele não tá preocupado com isso. Sim. O brasileiro, ele tá tão preocupado, tipo, bateu no pé, ele fica rodando, tipo o Neymar, que foi aquele meme que rodou, que ele tá preocupado em, eu não vou mais agora cair. Exato. Porque se eu cair, eu vou ser zoado. Ah. E não sei o quê. Então o cara, ele começa a jogar pra não jogar o que ele sabe jogar.
Exatamente.
E isso muda a cabeça do cara. Então a frieza em coisa de alta performance é fundamental. Vide Cristiano Ronaldo.
Perfeito.
Que é um dos maiores caras de performance do mundo e ele é focado 100%. Perfeito. E o brasileiro, por não ser focado, ele pode se perder muito nessa brincadeira. Que louco, para
pra pensar. Muito louco, né? E vou dar... Eu tive experiência, eu já tive time de pôquer, eu já banquei jogadores de pôquer e ensinava eles, né? Então eles jogavam e me davam uma porcentagem que eles ganhavam. E aí eu conheci várias histórias, né? E vários perfis. E... um padrão, quando o cara... Porque assim, o pôquer, ele é um jogo que, pra você ser vitorioso, você precisa de agressividade, né? É, agressividade com as fichas, né? Não agressividade, obviamente. Né?
Precisa bater na mulher.
Precisa bater. Caralho. Exato. Agressividade com as fichas e ser ousado.
Sim.
Mas tudo com consciência. Existem formas que a gente estuda, né? Sim, estudamos com inteligência artificial e tudo mais. E eles, assim, estudando, você percebe que você precisa ser agressivo com as suas fichas. Você precisa se movimentar na mesa.
E que
precisa...
é o famoso, desculpa te interromper, que é... pra você investir, se você arriscar mais, você vai ter mais ganhos.
Muito parecido com o mercado financeiro, isso, né? Se você for o cara que só coloca em renda fixa, acaba que o teu retorno é menor e, enfim, a tua variância às vezes nem é menor, né?
É, fica mais cômodo, mas você... É, exatamente.
Às vezes em crise você acaba não acaba ferrando tudo porque você não maximizou quando você podia. O poker é muito parecido. Mas daí quando o cara pega uma fase ruim, ele começa a querer preservar o dinheiro. E ele fica muito passivo. Porque ele fica com medo de arriscar. Ele precisa... Então, ele tá numa reta final lá, que paga bastante dinheiro pra, né, nas primeiras posições. Ele começa já a imaginar coisas já. E ele começa... Pô, se eu me segurar aqui, eu não vou arriscar agora, porque mais um pulo aqui na premiação, eu vou ganhar mais tanto. Só que é essencial se arriscar dentro do poker. E aí, o cara, quando ele tá perdendo, ele para de se arriscar e cria uma bola de neve. Ele começa a perder cada vez mais, porque o jogo passivo não ganha. Então, é exatamente o que você falou. Aquele cara que ganhou lá nos 7 primeiros meses, num ano lá, era um cara agressivo, vitorioso. Quando ele pega a fase ruim, ele deixa de ser um jogador vitorioso por causa da cabeça dele.
É a cabeça, cara.
É bizarro.
Meu irmão, porque... eu vou te falar um bagulho que eu tô falando aqui pra todo mundo aqui, cara. Já falei isso várias vezes. Você está onde você está, qualquer pessoa, baseado apenas na sua mente. Ah, mas o mindset, o caralho. Ah, beleza, vai vir o coach, o doutor Piroca, que vai vender o curso. Não é isso que eu tô falando.
Uhum.
Eu tô falando uma coisa que é... a sua mente, ela é o resultado das suas conquistas, na minha opinião, tá ligado? Se você quer ser um cara mais cômodo, é a sua mente que tá falando você ser cômodo. Se você quer ser um cara que se arrisca, é a sua mente que tá dizendo. Eu acho que o grande problema do Brasil, na minha visão, é falta de preparação mental...
E técnica também.
Sim, mas tem muito também a ver com a mente pra você ser técnico. Tipo, a mente falar, vou ser disciplinado ou não vou ser disciplinado.
Perfeito.
Mas a mente que comanda a porra toda.
Exato.
Então, é muito interessante ver que você é um cara que entende pra caramba do tipo, eu não posso cometer excessos, embora minha mente está falando, cometa, e você fala, não, eu tenho que controlar ela. Como que funciona isso no seu dia a dia? A minha pergunta é, o quanto o poker te ajudou no externo ou atrapalhou? E vice-versa. O quanto o externo também... Né? Porque você já... Acho que, na verdade, a pergunta é o quanto poker pro externo. Porque o externo, você já me explicou. O cara tá com problema na casa, a mulher, não sei o quê. Puta, fudeu aqui dentro.
Uhum.
E o quanto isso fode no seu relacionamento. Nossa, o Yuri é frio. Nossa, eu adorava o Yuri antes do poker. Agora ele é um cara manipulador. Como é que isso modifica a sua vida?
É, a minha esposa, ela não reclama disso, assim, mas ela vê que eu sou um cara muito mais racional. O poker, cara, o poker você lida com derrotas o tempo todo. E nós não fomos criados, nossa cabeça não foi criada pra perder. E no poker, mesmo que você ganhe um torneio, por exemplo, em primeiro lugar, ao longo desse torneio você perdeu mãos. Ou seja, mesmo quando você ganha, você perde.
Sim.
Toda hora. Então, se acostumar com perda, principalmente financeira, não é fácil. Assim, também não vou vender coisa de coach e tudo mais, mas assim, cara, a gente precisa de ajuda. Eu precisei de ajuda pra melhorar nisso. Quando eu comecei no poker, imagina. Primeiro que eu sempre fui esquentado, assim, por natureza, né?
Impulsivo.
Impulsivo, esquentado. Sempre fui o cara, tipo, explodia muito fácil, assim. Pavio curto. Imagina pro poker isso. Isso era horrível. Dá, né? Cara, na
minha, all-in, toda hora, a minha primeira
mãe,
rodada.
A minha mãe ficou louca, assim, na época que eu morava com eles, na época com meus pais. Cara, eu quebrei porta, quebrei mouse.
Porque você perdeu monitor, uma mão pra um indiano, é.
Exatamente. Então, assim, eu tinha jogado certo, mas a variância do jogo fez com que eu perdesse. O que é comum, que é até tranquilo.
Isso é legal falar, só para as pessoas entenderem. Existem as bad beats, né, que todo mundo fala. Que é assim, Maurição, par de ás na mão. Tô voando, tô ganhando, 100%. Bate aquela última cartinha que nada a ver, que a gente chama umas cartas meio bêbadas. E ele com par de dois fez trinca e ganhou.
É, isso. Tô ligado, é.
É a bad beat. Só que ele apostou dinheiro pra caralho.
Sim. Pensa aqui, um par
era
de ás...
Era 99% de você ganhar, só que 1% fez você perder.
Par de ás contra par de dois, por exemplo, é aproximadamente 80% de chance de ganhar o par de ás.
Sim.
Só que se você parar pra pensar, 20% é muita coisa, exato, cara. Então, é que é isso. E a pessoa que não entende a natureza do jogo, ela olha o par de ás e ela se sente no direito de ganhar a mão.
Sim.
Ah, eu tô com a melhor mão, então eu me sinto no direito de ganhar a mão. E o poker não te deve nada. Não existe merecimento... Não existe... Digo, né? Merecimento existe.
Mas não existe...
O nome disso é... A gente chama isso do tilt do entitlement. Do merecimento. Que é tipo assim... Eu sou melhor que você, então eu mereço ganhar. Mas no poker, eventualmente, o cara vai ganhar.
E serve pra vida também. Não é porque eu tenho uma arma que você, lutando jiu-jitsu, não vai acabar comigo também.
Exatamente. Exatamente. E então, assim, e no começo do poker, eu não tinha estrutura emocional. O poker era muito pequeno quando eu comecei a jogar, né? Eu tinha uns 15, 16 anos quando eu comecei a entrar.
Caralho, você tá na fase do hormônio. Na fase do...
Imagina.
Por isso que quebrou mal.
E o pôquer, ele era pequeno na época, então assim, hoje em dia você consegue suporte emocional dentro do pôquer. Na nossa própria escola tem aulas de...
Maravilhoso.
De questões mentais do pôquer. Tem um livro que foi traduzido em português, que é um livro maravilhoso, chamado O Livro Mental do Pôquer. E na época não tinha nada disso. Então eu tive que aprender da pior forma possível, na marra. Até chegar um ponto que começou a afetar meus relacionamentos. Com meus pais, com namorada na época, porque quando eu tava numa fase ruim, era tudo um caos. Quando eu tava numa fase boa, era tudo mil maravilhas. Aí, começou a afetar nos relacionamentos, e eu pensei, e aí, né, crescendo, amadurecendo, eu vi até também pessoas próximas de mim falando, você precisa de ajuda? Pra você ter noção o quão difícil é o jogo no nível profissional. Você precisa de ajuda, principalmente eu, que era um cara extremamente estressado, assim, pavio curto, eu precisei de muita ajuda.
Eu sei que as pessoas são diferentes, mas como que é a cabeça do jogador de pôquer? Você poderia dizer assim, por exemplo, eu consigo explicar como é que é a cabeça de um comediante.
Sim.
Tudo bem que o Padilha, o Thiago Ventura e o Danilo Gentili são pessoas diferentes.
Sim.
Mas todos têm, todos têm uma questão que...
Hã? Um perfil, né?
Todos têm uma questão que é muito baseada em frustração eterna. O comediante, ele é frustrado 100% do tempo.
Caraca, não sabia. Porque
o poker você erra todo dia. A gente também, porque a gente sobe no palco, vou contar aquela piada e não funciona.
Uhum.
E essa piada, o DVD que você vê, o especial de comédia, que é do caralho, que tá certinho e tal, porque funcionou. Mas até chegar nela, cara, passei a tarde escrevendo, eu não consegui decorar o texto, chega na hora eu errei, puta que pariu, aquela piada. Ou então, puta, eu não sei se eu sou engraçado, essa piada não é boa. É o tempo todo essa frustração.
Sim.
Então a gente é um cara muito... A gente tem uma segurança, mas ela é camuflada. Tem uma insegurança também.
Entendi.
E se a gente perde essa insegurança, perdeu a alma da comédia. Porque faz parte da comédia. Sim. Você... Não sei se vai dar certo esse texto maluco que eu pensei sobre aborto. Porque é um tema delicado. Eu sei que vai dar certo se eu falar sobre o Vasco. Agora, sobre aborto, nunca falei antes.
Sim.
Subi. Caralho, não deu certo. Caralho. Será que eu não sei falar sobre esse tema? Será que eu sou um comediante medíocre? Você começa a pirar. Isso é normal. Como que é a cabeça do jogador de pôquer, assim, é tipo, puta, tô fudido, caralho, fudeu, caralho, não sei se
eu sou... Primeiro vou falar sobre insegurança. É uma competição. Então é claro que nós temos uma dose de insegurança. Porque é uma competição e você não quer passar vergonha, você não quer perder pro cara que faz a mesma coisa que você. Só que essa insegurança canalizada, ela faz bem. Ela faz você estudar, ela faz você jogar melhor, ela faz você analisar os teus dados, ela faz... Essa insegurança com disciplina, eu acho que é maravilhosa. Inclusive... Muitas pessoas pensam que, sei lá, eu sou um cara seguro o tempo todo e tudo mais, mas eu acho que o meu sucesso se deve muito a essa parte da competição, da insegurança. Eu não querer perder, sabe? Então, me tornei uma pessoa melhor. Mas, no geral, o perfil de jogador de pôquer, eu acho que é um perfil bem analítico e sempre pensa em EV, que a gente chama, que é uma sigla para Expected Value, ou valor esperado do que você pode ganhar com aquele investimento. Seja investimento de tempo, seja investimento de dinheiro, de tudo. Então, a nossa cabeça passa a ser meio robótica nesse sentido. A gente é muito racional para ver se aquilo vale a pena ou não.
Pra tudo?
Pra tudo.
Ou você tem uma coisa assim, por eu ter isso no meu trabalho, na vida fora, eu quero que se foda o preço da pizza, o preço do áudio que eu vou comprar.
Não,
ou pra... é pra tudo assim, peraí, se eu comprar esse carro em 4 anos, vai desvalorizar. E aí, eu tenho que não sei o quê. Então, vou comprar um Toyota, porque o Toyota, ele vai valorizar mais. Você tem isso?
Bastante. É claro que pra... assim, acho que isso é pra qualquer pessoa, dependendo da estabilidade financeira, chega um momento que não faz mais sentido você olhar o EV, né, o valor esperado de algo que te dê prazer ali, né? Então, eu não vou ficar calculando quanto eu vou gastar numa...
sim, num brigadeiro.
É, exatamente. Mas sim, em outras coisas sim. Por exemplo, casa própria. É uma coisa que eu sempre falava, cara, eu não quero ter casa até meus 40 anos. Porque com esse dinheiro eu consigo fazer muito mais dinheiro. Eu quero viver de aluguel, mas tá mais flexível, sim, e tudo sim, mais. Sim, sim, sim. E com essa grana que eu poderia investir numa casa.
Eu vou deixar guardado aqui, eu vou...
entendi. Exato. Então, nisso eu penso. Só que daí, o que acontece? A gente, né? Você vai ficando mais velho, você também vai ganhando uma certa sabedoria pra ser mais flexível, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho filho, tenho uma esposa... e aí não é só dinheiro, a vida não é só sobre dinheiro. Então, claro, assim,
a vida não é um pôquer.
Exatamente.
Porque no pôquer você tem que estudar muito bem essa questão.
O que ganha mais dinheiro? É só sobre dinheiro.
É só sobre isso. Não tem um lado humano no pôquer.
Zero.
Tem um lado, tipo, é só sobre dinheiro. É racional. O pôquer, ele é racional e mental.
Todas as jogadas, do início ao fim do torneio que nós fazemos, todas elas são baseadas em lucratividade, em dinheiro.
Em razão.
Em razão. Só em dinheiro.
É, não tem, nossa, eu não vou jogar esse 2 porque o meu amigo tá ali. Não tem, tipo, vou ajudar ele.
Zero, acabou. É só sobre dinheiro.
E é competitivo. Mas isso acaba afetando. Aí eu pergunto assim, por exemplo, você tem uma coisa do... por você entender pessoas e blefes e tal, você já começou a ser um cara assim, tipo, puta, minha mulher tá mentindo pra mim.
Não, acho que não, cara.
Nossa, o Maurício mexe muito a mão, cara. Ele num jogo de poker, ele seria um cara impulsivo.
Tem essa questão de linguagem corporal, mas acho que ela tá mais ligada... acho que não.
Sabe por quê?
Não.
Porque você poderia...
não fico reparando nisso.
Eu vou te falar uma parada que veio aqui na minha cabeça. É quase como você poderia ficar rico, sabe como? Você vai no lugar onde você sabe que as pessoas, todas elas, são muito impulsivas. Aí você fala, vou jogar poker comigo, vamos botar uma porra de um pote alto, e eu sei que elas, na primeira oportunidade, vão sempre botar dinheiro, e eu ganho em cima delas. Tipo, você pode usar isso pelo mal também, se você quiser.
É.
Você conseguiria, tipo, formar uma mesa onde você sabe que você vai ganhar de todo mundo através do comportamento que elas deixam claro?
Não.
Porque é imprevisível esses 10-3% aí.
Não. Não daria, não conseguiria fazer isso.
Ô Yuri, você acha mais difícil jogar com mulher do que com homem? Porque eu sou um merda, joguei poker de diversão, mas eu tinha uma dificuldade enorme. Homem parece ser mais bobo com as paradas. Mulher é mais, tipo assim, caralho, o que ela tá pensando, tá ligado?
Ela é mais, tem mais essa cuidadosa? Dificuldade,
eu tô maluco. É, meio que menos expressiva, não sei.
Mas eu acho que existem pessoas boas e ruins nos dois, né, sexos, assim. Existem mulheres boas e mulheres que são péssimas também, que são super transparentes, da mesma forma homens. É que eu jogo muito mais com homem do que com mulher. Então, meu volume...
machista.
Então, o meu volume de jogo é com homens é muito maior. Então, eu posso dizer que talvez eu tenha... lógico, uma experiência em ler homens ali, né? Assim, do que... mas engana muito também a aparência. A primeira impressão engana muito.
Peraí. Você tá falando um negócio muito legal que você trouxe, Marcão. Porque, assim, talvez o pôquer é um dos únicos esportes que a questão física não importa.
Assim,
certo?
Idade e tudo mais.
Porque é só mental. Então você tá disputando mente com mente. Você não tá disputando hormônio com ombro largo.
Exato,
entendeu? Exato. Só que ao mesmo tempo, a mente feminina, ela é diferente da mente masculina porque ela tem outras coisas que interferem na vida dela. Que é, por exemplo, a TPM.
Sim.
A mulher tem TPM. Né? Então, caralho, no dia que a mulher tem TPM, será que ela joga mais agressivo? Será que você vai começar a estudar o fluxo da mulher?
Como
pra
é
falar...
que é aí, Fê? Temos uma mulher aqui que joga.
Ah, você joga, Fê?
Então vem cá falar. Vem cá.
Fala aqui, que eu achei
na
importante.
Na TPM, joga melhor ou pior? Joga mais, joga menos?
Ah, eu acho que a gente fica mais impaciente, né? Inevitável,
mais impulsiva.
Mais impulsiva.
Então é quase assim, como estudar... será que funciona eu estudar, tipo, como é que tá a Fê hoje, o fluxo dela? Hoje
período,
ela tá no período,
né,
dela, é não verdade. Sei o quê. Hoje eu vou tacar a ice
pra
caralho.
Mas como é que você vai chegar pra uma mulher na mesa e falou, como é que deixa
Instagram,
eu ver
irmão, vai no Instagram. Se ela tá comendo chocolate, ela tá na TPM.
Verdade.
Se ela postou muita coisa da... nossa, tá postando Enya. Ela tá muito triste.
Sim. Já chega na mesa e dá um chocolatinho pra ela.
Exatamente, ela joga um chocolate.
Caraca.
E tem o outro lado também da mulher ter o lance do detalhe. Ela é detalhista, ela é mais detalhista que a gente e tal, em geral. Então, tipo, eu achei muito mais difícil jogar contra as
meninas. Interessante,
tá ligado?
Interessante.
E ela...
disfarçam mais.
Né? Então, teve uma, juro que aconteceu isso. Teve uma tava jogando, maior, valendo dinheiro, também. Maurício. Ela começou assim, ó, juro por Deus, no meio da mesa. Ai, que eu não sei jogar, que eu não sei. A filha da puta ganhou a mesa.
Ah, mas aí é mulher. Mulher é foda.
Olha que filha da
puta. É igual quando entra no motel e fala, nossa, eu nunca vim aqui. É isso, já veio pra caralho.
Daí tá até o Wi-Fi já.
Já. Porra, mas mulher é foda também. Tem os caras também que é muito banana, né, Marcão?
Ah, é, verdade.
Marcão cai, né? Marcão diz que é a menina.
Cai todas.
Cai. Mas é muito interessante isso, cara, porque você tá me falando uma parada. É que minha cabeça ela vai pra outro lugar, né? Eu fico pirando nessas merdas.
Posso só... Lógico. Última coisa sobre esse assunto. O pôquer, eu acho que é uma das poucas competições que a idade e o tempo ajudam. São benéficos pra carreira do cara. Tipo, eu tenho 15 anos de carreira, mais ou menos, e isso só me fez bem. Eu tô no auge da minha carreira depois de 15 anos. Pensa um jogador no 15º, um jogador de futebol, sim, no 15º ano, ele já tá indo pra aposentadoria.
É, mas
porque
é
questão física.
Mas com 70 o Alzheimer vai atrapalhar.
Não, óbvio. Acho que
mas tem os caras de 70 jogando.
Mas vamos fazer o campeonato de Alzheimer do poker. Isso é maravilhoso.
No Campeonato Mundial tem o Super
Seniors. Sua vez, de quem?
É maravilhoso. No Campeonato Mundial tem o Super Seniors, que é só pra jogadores acima de 60 anos.
Ah, isso é legal, porque eu falei assim de nacionalidade. Uhum. Mas a gente pode ir pra idade também. O que você observa numa mesa, assim? Se tem um velho, você fala, puta, tô fudido. Porque esse velho, esse cara... Tudo bem, tem a ver com a experiência de quanto tempo o cara joga. Mas o fato do cara ser mais idoso, ele não tem mais coisa a perder? Ou ele tem mais coisa a perder? O que você observa nisso, assim?
Os mais jovens são sempre melhores. Mas por quê? Por causa da tecnologia. Hoje em dia, o pôquer, a forma que nós estudamos é com inteligência artificial. O cara mais velho não vai conseguir se adaptar a isso.
Me conta isso. Como assim inteligência artificial? Você joga contra uma inteligência
artificial? Contra um robô. Tudo que eu faço, hoje em dia o pôquer não tem mais achismo. Hoje em dia o pôquer tem certezas. Como?
Que louco, velho.
Com um robô. Da mesma forma o xadrez. O xadrez não tem o Stockfish, por exemplo, que os caras vêm lá, quem tá na frente e tal, que é o robô que calcula na hora. O pôquer existe isso também. Agora. De alguns anos pra cá.
Então você treina todo dia com um robô... Com um robô. Pra você melhorar a sua performance. Exato. Então você pegou um 4 e um 8 e o robô, ele automaticamente ele vai te dar uma carta pra te fuder, pra não sei o quê.
Exatamente.
É porque inteligência artificial, só pra querer entender como é que funciona. Porque eu entendo quando você joga contra um computador, tá jogando contra uma máquina. Uhum. Beleza, o FIFA você joga contra uma máquina. Mas como que a inteligência artificial funciona nesse universo?
Por exemplo, eu quero saber, lembra que todo mundo jogou fora, tá eu e você na mão... Eu coloco na inteligência artificial o exército que... Primeiro, se todo mundo jogar fora, sobra só eu e você na mão, eu consigo colocar essas informações dentro da inteligência artificial e ela vai me mostrar, através do equilíbrio de Nash, que é um algoritmo, ela tem um algoritmo, que ela vai mostrar como eu deveria jogar e como você deveria jogar, antes das três cartas baterem. Então ela vai mostrar a minha estratégia e a sua.
Que fudido.
Aí bate as três cartas, ela sabe que eu tenho esse exército X e você o exército Y lá. A gama de mãos X e Y. E aí ela me mostra também. Aí eu coloco, eu que coloco essas informações nela, ó. Maurício tá jogando esse exército aqui, essa gama de mãos, e eu tô jogando essa gama de mãos. E bateu 5, 3 e 8. Aí eu aperto, aí coloco o tamanho de aposta que eu quero, consigo colocar vários tamanhos de aposta. Ó, quero que você aposte uma ficha, 5 fichas ou 10 fichas. E aperto OK. Ela vai calcular e vai mostrar a estratégia que eu tenho que fazer com todas aquelas mãos e vai mostrar a sua estratégia também.
Maravilhoso. Que foda. Tem um cara, não sei se foi meme isso daí. Alguém falou... Vou passar, eu sou criminoso. O cara falou assim, como ganhar de todo mundo no xadrez? Você já viu esse cara falando disso?
Não.
Que ele fala o seguinte, é meio complexo, mas vocês vão entender. Eu vou jogar um jogo de xadrez online, uhum, certo?
Certo.
Abri aqui a telinha. Então aqui eu tenho duas telas. Eu tenho uma tela aqui e tenho uma tela aqui, certo? Aqui eu sou a peça branca contra um computador. E aqui eu sou a peça preta contra alguém.
Você vai vendo que o computador...
Então eu jogo a peça branca, pum, aí a peça preta vai fazer isso. Eu espero esse jogar e eu vou repetir o que o computador daqui fez pra cá.
É isso,
aí ele vai fazendo, então eu tô ganhando, na verdade, é como se eu estivesse pegando a projeção disso daqui e jogando pra cá.
Pulando na prova.
Só que isso é proibido, né?
Isso é proibido.
Isso não é feito. A forma que a gente usa o robô é pra estudar, não pra jogar.
Mas como que as pessoas sabem que o cara tá fazendo isso ou não? Porque, desculpa te interromper,
você
tá jogando, você tá achando que você tá jogando contra o Inácio do Peru. Quem diz que o Inácio do Peru, no online, não tá fazendo esse esquema?
Beleza, excelente pergunta.
Cara, tô muito bem hoje. Pô, o cara intelectual falando, cara.
Excelente pergunta, porque, primeiro, a segurança de sites de poker são, assim, absurdas. E quando eles pegam, só pra... Eu já falo como eles podem pegar, né? Inclusive, um site agora fez algo incrível pra pegar esse tipo de comportamento. Quando eles pegam, por exemplo, você usando uma inteligência artificial pra... Que eles chamam de RTA, né? Real Time Assistance. Eles vão confiscar todos os seus fundos e vão redistribuir pra todas as pessoas que foram...
Lesadas,
tá? E daí sua conta é bloqueada e você nunca mais vai poder jogar na sua vida. Essa é a primeira coisa. Segundo... O sistema de segurança deles é maravilhoso, mas assim, quem ajuda muito os sites de poker a pegar esse tipo de comportamento são os próprios jogadores. Como? Hoje em dia tem um site que é maravilhoso, né? Que eles fizeram uma ferramenta absurda. Isso é bem recente. Se você está desconfiado de alguém, e esse é o site mais usado para esse tipo de coisa, para estudo, mas o cara pode usar para coisas ruins também, colocar um computador do lado e fazer essas coisas. Tem que ser meio ninja, assim, acho que precisa de mais uma pessoa, porque tem que ser muito rápido pra fazer isso. Mas enfim, tem como fazer se o cara jogar poucas mesas e demorar bastante tempo pra agir em cada ação. Aconteceu, por exemplo, o caso de um menino alemão lá, que ele teve uma carreira meteórica, assim. Tipo, ele começou jogando baixo, passou pouco tempo, ele tava jogando jogos mais caros do mundo. Ah. Isso, cara, tem que desconfiar disso, porque é um jogo extremamente complexo.
Tá.
Beleza?
Moleque de 11 anos ganhando dos velhos e tal.
Daí beleza.
É o Samuel do poker.
De 11 anos também não pode, né?
Não pode.
Acima de...
De 18, né? Tudo que tem dinheiro é acima de 18.
Exato. Daí o que que acontece? Esse site, se você tá desconfiado de alguém, você pode observar a mesa dessa pessoa e todos os potes que ele jogou, você pega as cartas que bateram e joga nesse site. E esse site vai dizer se aquelas cartas específicas foram procuradas naquele dia. Foi procurado no horário tal e tudo mais, você sabe que aquele cara usou o software.
Puta, genial.
Instantaneamente você manda a informação pro site, eles bloqueiam a conta, acabou
o cara. Até porque o que eu chego à conclusão da inteligência é que ela...
É isso aqui?
É tua. E é presente. Mais um presente, então você precisa trazer mais um.
Maravilha.
Não, brincadeira. que é o livro. O que você tá me falando então é que assim, não tem como você ganhar da inteligência... Que é a digital hoje em dia, né?
Porque... Já teve competição humano contra o digital.
E aí a gente vai perder?
Sem graça.
Não tem como ganhar.
Possível.
Porque antigamente o Kasparov no xadrez ganhava do Blue Chip, sei lá que porra nome era o negócio
mas
lá.
Mas ele não deve ganhar do Stockfish hoje em
não
dia.
Não vai ganhar.
Não.
Porque a nossa mentalidade, a nossa mente, ela tem um teto, né? E o computador já passou esse teto. Caralho, que coisa louca. E eu queria, pra gente já ir chegando no final, como é que é o dia... Porque muita gente deve...
Rotininha, né?
Eu queria saber muito... Eu gosto muito de entender rotina de profissionais, porque você trabalha numa coisa que os seus pais, ou seus avós especialmente, devem não entender. Porque eu falo assim, caralho, eu fico o dia inteiro jogando, é um vagabundo, né? Que é... Todas as profissões hoje que fazem sucesso nos tempos atuais, ela pode ser colocada como coisa de vagabundo porque você não é um médico ou um engenheiro, né? Eu sou um vagabundo pro meu pai. Meu pai fala, porra, meu filho está indo fazer... piadinha e o mundo em guerra, sabe assim?
Como é que é o nome do amigo dele que não gostou?
Adalto.
E o Adalto
não gostou das piadas do meu pai.
É complicado.
Não, o Adalto não gostou da minha piada. Isso, foi foda.
Isso.
Tem uma história que
eu... crítico.
Preciso contar que o Marcão trouxe um assunto que saiu totalmente do bagulho. Mas foi que eu fui fazer um show em Fortaleza e o meu pai falou, Maurício, precisa mudar as piadas. O Adalto não gostou. Tipo assim, o Adalto é o...
Caraca!
É o crítico, termômetro do meu pai. É um cara que não tem nada a ver com o meu tipo de humor.
Maravilhoso.
Eu adoro isso, que eu falo, pai, se o Adalto não gostou, pai, eu tô no caminho certo, cara.
Sim.
Não é pro Adalto esse show.
Caramba.
Mas fala aí, desculpa.
Qual que foi a...
Caralho, tá vendo, Marcão? Não pode.
Foi mal, galera.
Rotina.
Da rotina, é verdade. Tá. Bom, o poker profissional, ele não é mais como as pessoas pensam que ele era antigamente, charuto e coisa arada. Nem pode fumar na mesa, né, inclusive. Mas assim, a minha rotina é o
seguinte... Nutelou, hein?
Hã?
Nutelou.
Nutelou.
Agora é vape.
Nem vape pode.
Não pode nada.
Não pode. Mas enfim. Cara, hoje em dia o poker profissional, principalmente a galera que joga em alto nível, assim, é como qualquer esporte e competição de alta performance. Eu treino bastante corpo, como eu falei, preciso de ajuda psicológica.
Calma, eu quero decupar.
Tá.
Treino bastante corpo. O que é treinar bastante corpo?
A minha rotina, eu acordo... 6 horas da manhã, mais ou menos. Eu gosto de, das 6 às 7, fazer coisas pra mim. Pra minha cabeça, totalmente relacionada a meu desenvolvimento pessoal e espiritual. Só isso, tá?
Que é o quê? Uma oração, uma meditação?
Eu gosto de ler a Bíblia, eu sou cristão, então eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de estudar política nesse momento também.
Ok.
Livros, assim. Então, eu leio nesse momento, beleza? Aí chega a hora do exercício, né, físico. Faço, hoje em dia, eu já surfei mais, hoje em dia eu não tô surfando muito, eu moro em Floripa, né, então assim, né, surfava mais, hoje em dia eu tenho feito só academia.
Que é também cabeça, né?
Total. Não, 100% relacionado.
100%. Dopamina, serotonina...
100% relacionado. E aí meu filho acorda, passo tempo com ele. A partir do momento que ele acorda, gosto de tomar café ali com ele e tudo mais, fazer as coisas, levo ele pra escola, enfim. Aí faço aula de francês, o que for, até a hora do almoço. Então eu não trabalho até a hora do almoço. É só desenvolvimento pessoal.
Trabalha, é desenvolvimento pessoal, mas isso, faz parte de um investimento.
Exatamente, é um investimento em mim mesmo.
Intelectual.
Exatamente. Então não trabalho, assim, com o pôquer, quero dizer, né? E aí, beleza, depois do almoço que daí eu começo. E aí existem duas modalidades de pôquer, tem o cash game e o torneio. Torneio é igual ao torneio de qualquer outra modalidade. Então, todo mundo paga uma inscrição igual e os primeiros colocados ganham as maiores premiações. O cash game, todo mundo entra com dinheiro real na mesa e pode sair a hora que quiser.
Como assim sair a hora que quiser?
Você pode pegar seu dinheiro...
Eu botei 40 mil, fiz duas jogadas, ganhei 45 e já vou embora.
Pode sair.
Exato, pode sair.
Não tem que ficar até o final.
Não tem que ficar até o final. O torneio tem que ficar até o final. Então os últimos que ficam são os
primeiros. Se o Wi-Fi deu merda, cagou...
Cagou tudo.
Entendi.
Cagou tudo. Então hoje em dia, nos dias de semana, eu jogo mais o cash game, que me dá mais flexibilidade de horário.
Sai daqui, volta aqui...
Exatamente. Então, eu trabalho de tarde, seja ou jogando cash game, ou fazendo aulas. Nós temos uma escola de pôquer, então eu faço também aulas pra escola ou dou aula pra escola. Eu faço gravado...
Só jogando cash game online.
Online. Tudo online. Aí, aos domingos, eu jogo torneios. Por que domingo? Porque domingo, o site de pôquer, acho que o mundo inteiro tá de folga ali, tem os melhores torneios do mundo no domingo. Então, domingo, eu tô dedicando só aos torneios. E aí, duas vezes por ano, tem os campeonatos mundiais de pôquer online, que daí eu fico jogando só torneio e não jogo cash game, por 3 semanas, todos os dias, menos sexta. Então, beleza. Mas o meu dia a dia é assim, fazer esses exercícios até a hora do almoço, começo a jogar, jogo cash game até umas 6 horas da tarde, 7 horas da noite, e aí fico com a minha família de novo, janto com eles, faço meu filho dormir e tudo mais, e é isso aí.
Mas você tem uma coisa... Vai, continua.
Pra continuar a rotina... A cada, por exemplo, ano passado eu viajei pra jogar pra fora do país umas 6 vezes no ano. Então eu passei, sei lá, 1/4 do ano fora do país, assim, 1/3 do ano fora do país jogando torneios em outros lugares. Então, assim, no meio do ano tem o Campeonato Mundial em Las Vegas, que eu vou todo ano e fico aproximadamente 2 meses em Las Vegas. Então é quase minha segunda casa. Eu saio no inverno daqui, chego no verãozão lá e jogo quase todo dia por 2 meses. Agora, por exemplo, esse domingo, tô indo para Monte Carlo, em Mônaco, também jogar um torneio de 10 dias. Então, eventualmente, a cada... Esses torneios rolam o tempo todo, mas eu não vou porque eu quero ficar com a minha família
não,
também,
entendo,
né?
Entendo.
Então, eu viajo 1/4 do ano, eu passo viajando também, jogando torneios ao vivo daí, presencial.
E aí, eu queria te perguntar, como você controla a tua cabeça? Porque imagino que você deve ter um dia, uma quarta-feira, que você perdeu, sei lá, 10 mil dólares.
É.
E 6 da tarde você fala, não, vou agora pegar o meu filho na escola. Por que você não pensa assim, não, vou ficar até o final para recuperar?
Não, então, porque hoje em dia, acho que a principal, uma das principais habilidades de um jogador de pôquer, que é uma habilidade que é puramente técnica, é saber administrar a banca que você tem para jogar. Então, dentro do dinheiro que eu tenho, eu entendo quais são as swings que eu vou ter. E se tá dentro desse padrão, eu não tenho o porquê me desesperar e falar assim, eu preciso recuperar isso agora. Eu prefiro muito mais esperar um momento que minha cabeça esteja tranquila, clean, que eu vou jogar o meu melhor pra recuperar. Não tem desespero, tipo, ah, eu nunca vai chegar um dia que eu vou perder metade do dinheiro todo que eu tenho. Isso não existe no poker profissional.
Porque você coloca...
Porque eu jogo frações minúsculas do que eu tenho.
Você tem uma porcentagem que você botou na sua cabeça? Eu vou gastar 30% do meu faturamento, 5%, 80%?
Gastar por mês, você diz?
É.
Eu tenho, hoje em dia, eu tenho uma quantidade fixa que eu tiro por mês dessa minha banca, que é uma quantidade pequena perto do que eu ganho. Então, assim, eu sempre fui de gastar muito menos do que eu ganho. Então, eu tenho essa quantidade fixa e eu tenho que viver com isso, assim. Óbvio que, eventualmente, tipo, sei lá, se eu vou comprar alguma coisa, eu posso me dar o luxo de tirar um pouco mais, mas eu criei isso.
Você
assim,
estudou financeiro, isso daí, saúde financeira?
Sim, sim. Uhum. É, mas tenho pessoas também que me ajudam até hoje. Eu tenho uma equipe de pessoas que né, eles estudam comigo. É, e tem algumas pessoas dessa equipe que nós criamos que não... que vieram do mercado financeiro, então os caras entendem, são matemáticos, desenvolvedores de software,
tá.
Exatamente. Então essas pessoas conseguem daí colocar números exatos, assim, ó, você não pode jogar isso. Se você tiver no poker tem também mercado de ações. Então, assim, ó, se você pode jogar só até 5 mil, por exemplo, e o torneio custa 10, você vai ter que vender 5. Alguém vai ter que comprar para investir em você para você poder jogar esse torneio, ou você não joga, entendeu?
Caralho. Yuri, para finalizar, qual foi o maior quantia que você já ganhou em uma mesa? E a pior quantia? Maior quantia que você ganhou e a maior quantia que você perdeu? Mais fácil a pergunta.
Tá, eu vou falar sobre torneios, né, que é a modalidade que eu mais joguei, porque o cash game, que é isso que você pode entrar e sair da mesa a qualquer momento, não foram valores que chegaram perto desse, mas em Las Vegas eu fiquei em segundo num evento que custava 50 mil para entrar, dólares, e eu ganhei 900 mil dólares.
Dólares?
É.
Ah, cara, que legal.
Você tirou... Em que época foi isso?
Puta merda.
Ano passado.
Ano passado?
É.
Quer dizer, ano passado você ganhou, então, quase 5 milhões de reais numa mesa.
É, por aí.
E quanto... Agora, quanto perdeu? 36 milhões. Aí a gente...
A porrada deve vir grande também, né?
Qual foi a porrada?
É, o torneio mais caro que eu já joguei na vida custou 260 mil dólares pra entrar. A inscrição.
Você paga pra entrar?
Pra entrar.
Uhum.
E eu não fiz premiação. Então eu perdi 260 mil dólares em um dia.
Entendi.
Que também é uma porrada.
É bastante dinheiro, né?
Então, outra pergunta. Qual foi a maior quantidade de dinheiro que você fez numa mão? E a pior...
De cash game, no caso, né?
É, que assim, você for lá e falou assim, cara, eu vou botar um all-in de 40 mil dólares nesse AIS aqui que eu tô.
Acho que foi por aí, uns 40 mil, em uma mão.
40 mil dólares.
É.
E aí você perdeu?
Os dois, já ganhei e já perdi.
Quando você perde, qual é a sensação?
Hoje em dia, igual aquele vídeo, é neutra, é nula.
Jura?
É. Cara. Justamente por entender, porque, cara, eu comecei jogando de baixo, isso não...
Sim.
Assim, talvez as pessoas olhem isso agora e falem assim, ah, cara, eu já vi até comentário na internet maldoso, assim, pô, tipo, o cara não tem noção nenhuma da vida, né, achando que eu nasci assim, que eu comecei jogando assim. Inclusive, eu só virei profissional de pôquer porque meus pais passaram por uma dificuldade financeira gigantesca e eu meio que já estudava o jogo e foi pra ajudar em casa. Só que as coisas começaram a evoluir, eu não comecei jogando 50 mil.
Sim, comecei jogando... 400 reais.
É. Não, muito menos, eu comecei... Pra você ter uma ideia, a minha carreira mesmo começou eu vendendo uma corrente de prata pro meu irmão. E ele me passou os dólares no site, nem lembro, acho que eram uns 300 dólares, assim, no site. E eu comecei a jogar a partir daí, sério, né? Antes eu brincava, tipo, centavos e tal. E aí eu comecei jogando coisas de um dólar, dois dólares. E nunca mais depositei na minha vida. Então tudo que eu construí foi dentro do poker.
Peraí.
Eu nunca coloquei, mas foi uma corrente de prata, fez o que eu sou.
Isso
que
é maravilhoso.
A de 300 pra isso.
Quer dizer, de 300 Exato. Dólares você gerou pelo menos milhões.
Isso.
Caralho, 300.
Em 15 anos, né?
Mas isso é muito foda, cara. Quer dizer, você nunca tirou o dinheiro da sua conta e colocou.
Não.
Foi a corrente de prata do seu irmão.
Isso.
Que fez você ganhar essa mesa de 450 mil dólares que você falou aí.
É. 250 mil dólares. Se pensar...
Parabéns, cara.
Posso dar uma de indião e fazer a última?
Pode. Se for no tema.
Calma aí. Agora tu fala no meio, eu esqueço, porra. Pera aí, vou lembrar. Quantas mesas você chega a jogar simultâneo? Você joga? Porque, tipo, eu vi o Akari fazendo isso.
É uma boa pergunta.
Quantas mesas você joga? Porque no online, para as pessoas entenderem, dá para jogar 10 mesas, 20 mesas ao mesmo tempo, se quiser.
Tem 10 computadores na sua frente.
É um monitor gigantesco, assim.
Você faz isso?
É tipo mercado financeiro também. Faço, aham.
Quantas que você...
Cara, no passado, quando eu era, né, quando eu era mais novo, que eu precisava muito de grana, assim, que eu... Chegou uma época da minha vida ali, dos 18 aos... 21, assim, que, como eu falei, meus pais quebraram, assim, eu precisava muito de dinheiro. Então, cara, minha vida foi só pôquer durante 3 anos. Engordei um monte, tipo, não saí de casa, comia super mal. Nessa época, eu chegava a jogar até 20 meses ao mesmo tempo.
Caralho, velho. Caralho.
Hoje em dia, eu jogo, assim, no máximo 12. Porque o nível aumentou, né?
Sim.
Então, eu jogo coisas mais caras com jogadores mais competentes. Se eu jogar 20 meses contra os jogadores que eu jogo hoje, eu vou ser escovado. Então eu preciso de mais concentração, né?
Você já parou pra pirar que a sua mente, a forma como você lida, poderia também ser colocada em outra profissão? Você já parou pra pensar nisso? Do tipo, puta, eu não aguento mais ficar jogando essa porra e eu queria... O que você pensa, assim? Qual que seria o próximo passo de um jogador
de
poker?
Uma canastra.
Legal. Cara, eu acho que muito mais do que a mente é a ética de trabalho que o poker me fez ter. É mais importante do que minha mente.
Explica, o que é a ética de trabalho?
Cara, se eu não me dedicar muito às bases do poker, aos fundamentos, tipo o cara que joga futebol e fica, sei lá, fazendo toquinho todo dia. Se eu não me dedicar a isso todos os dias, se eu não colocar muita lógica, menos emoção dentro da coisa. Cara, eu estudo técnica muito. Todos os dias eu estudo. E eu acho que isso me faria... Eu vejo assim... Eu tô construindo uma casa, por exemplo. Eu vejo quão amadoras as pessoas são em várias áreas do mercado de trabalho. Eu falo, cara, esse cara é muito amador porque ele faz. E ele tá, tipo, podia ter uma pessoa que ganhando rios de dinheiro fazendo um trabalho de qualidade, sabe? Então, assim, eu acho que... Não que eu seja uma pessoa especial, que eu conseguiria fazer qualquer coisa da vida. Mas eu acho que o poker ele é tão difícil, é tão competitivo, que se eu entrasse em uma outra área, eu colocaria essa mesma ética de trabalho, esse esforço, caso aquilo me agradasse, que eu acho que eu teria sucesso. Mais cedo ou mais tarde, sabe?
Eu entrevistei a Aurora Dickens aqui, que é uma bailarina. E ela faz o Bolshoi, faz todas essas coisas.
Ela deve ser...
E o papo que a gente chegou, inclusive, recomendo... Se você gostou desse papo aqui... com o Yuri, eu recomendo você já clicar no da bailarina ou deixar aí no próximo para você assistir o da bailarina. Por quê? Porque é genial o que ela explica sobre... É triste a vida da bailarina porque ela é baseada em perfeição. O movimento tem que ser perfeito.
Uhum.
E ela nunca atinge a perfeição. E essa... Só que isso faz com que ela seja uma pessoa muito exigente.
Uhum.
Então, se você tira a bailarina do balé e joga ela numa empresa, ela vai ser foda.
Uhum.
Vai morrer. Porque não vai estar perfeito.
Sim, sim.
Mas ela vai deixar tudo muito foda. Porque ela cresceu com a mentalidade de tudo ser foda.
Uhum.
Então ela precisa deixar tudo foda. É mais ou menos assim que você vê.
Exatamente.
Então você se torna um cara muito exigente.
Exato.
Então a conclusão que eu chego então desse achismo pra finalizar é que jogadores de pôquer, eles são muito exigentes, muito determinados. Uhum. Que é muito interessante.
Todos, né?
Mas... O cara que tá no supra-sumo.
Aí tudo bem. Uhum,
esse certo. Cara, ele é um cara que... Ele é muito analítico pra absolutamente perfeito. Tudo, perfeito. Racional demais.
Isso.
A ponto de perder até um pouco das emoções do dia a dia. Seria mais ou menos esse resumo dos
perfeito,
achismos.
Perfeito.
Que eu entendi agora quem é a sua cabeça.
Exatamente.
Cara, posso falar, você é um cara brilhante, cara. Muito legal.
Obrigado,
conversar com
você.
Você
também. Foi incrível
verdade.
Essa
imagina,
conversa.
Imagina, você tá louco.
Foi, sei lá, acho que... Disparada, a melhor conversa que eu já tive com uma pessoa que não é
do
meio. É.
Sim, sim.
Foi maravilhoso, foi leve, perguntas super inteligentes. E muito obrigado.
Caralho, maluco, porra. Porra, chegamos lá, cara.
Por fim, eu quero te dar mais um presente.
Puta, mano, agora não tenho mais.
Cara, é o Papai Noel.
Tem aqui o Bora Produzir de Guilherme Araújo, eu vou te passar esse.
É um livrinho. Você
pegou agora, massa.
Nós temos uma escola de pôquer chamada Reg Life, né, que é R-E-G
okay.
Life. E esse é um pequeno livrinho, um presente, que fala sobre estratégias básicas, então é o The Nerds Playbook. E se você que está assistindo quer também uma cópia em PDF do The Nerds Playbook...
Tá aqui, ó.
Você pode mandar lá no Instagram da Reg Life, então R-E-G Life, achismos. E daí a gente envia pra você
o
PDF.
Olha que legal. Você que fez esse livro.
É, foi a nossa escola. Uhum.
Olha que legal,
mas tudo
cara.
Que tá...
A escola fica onde?
Ela é online.
Ah, online.
Uma escola online. Tipo,
tem um glossário explicando.
Glossário lá atrás.
Se você gostou do assunto, então, recomendo você pegar isso daqui, que é um especialista falando do assunto. E muito boa.
É um guia aqui, rápido pra torneios de pôquer, pra você jogar algumas fases, umas faixas ali.
Roube dinheiro do banco? Como assim? Página 6. O cara explicando.
Roube dinheiro com um par de 10.
Trai a sua esposa. Como assim? Gente, tá aqui o livro. Lembrando também aí do cupom da Insider, já faça o pacote, vai no da bailarina, vai no canal dele, na descrição do vídeo tem aqui as informações do Yuri, que é um cara fenomenal, adorei esse papo, cara, acho que abriu muito minha cabeça em relação a entender a cabeça, né, que rege pessoas fantásticas. Então, deixa o like e compartilha esse vídeo, cara, pra alguém que com certeza precisa ouvir esse tipo de assunto. Não necessariamente que você seja jogador de pôquer, mas alguém que vai entender a cabeça de jogador de pôquer para quem sabe evoluir em algumas outras atividades. Tá certo? Um abraço a todos. Tchau, tchau.